são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2021, dia do economista, dia dos canhotos.
Essa edição 13.660 da Hora da Notícia.
Apresentação, Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
A frente fria se afasta, o sol predomina, o tempo segue firme e, segundo previsão da meteorologia, semana que vem o tempo esquenta ainda mais. Não faça fogueiras, evite incêndios. A temperatura continua em elevação e agora na marca dos 23,5 graus. Mini reforma reduz fundo de garantia e cria emprego sem carteira.
Ocupação de UTI cai em quase todas as regiões.
Surto de Covid mata 5, infecta 89 em hospitais de Porto Alegre.
Clínica de repouso no Ceará mantinha 33 mulheres presas em celas.
Coligação terá resistência no Senado e pode ser engavetada.
Concurso do Banco do Brasil terá 360 pessoas por vaga.
Em São Paulo, 466 policiais civis recusaram vacina contra a Covid-19.
E começa amanhã com 3 partidas, mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje está tendo a vacinação. Para quem fez o agendamento online, de 18 anos ou mais, a vacinação acontece até às 16 horas no anfiteatro municipal. Portanto, essas são as confirmações que hoje está tendo a vacinação. Sobre a segunda dose, eu vou repetir o que nós falamos pela manhã. Entrei em contato hoje com a diretora da vigilância, Priscila Trestino, e o município está aguardando comunicado da chegada de mais vacinas para continuar a campanha da segunda dose. Muitas pessoas estão aí com o seu cartão, que a segunda dose é para amanhã, dia 14. Como faz? Vai tomar ou não? Nós estamos ainda aguardando confirmação. Provavelmente a Priscila, se receber, ela estará aqui às 11h30 para informar. Pode até ser que chegue à tarde também e amanhã nós teremos. Por enquanto, nada confirmado sobre a segunda dose que seria aplicada em algumas pessoas amanhã.
Polícia Federal prende Roberto Jefferson no inquérito das milícias digitais. Polícia Federal foi às ruas na manhã de hoje e prendeu o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O mandado é de prisão preventiva, que não tem prazo estipulado para acabar. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou também bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais, apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. A ordem foi dada dentro do chamado Inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Roberto Jefferson postou numa rede social que a Polícia Federal chegou a fazer buscas na casa de parentes na manhã de hoje.
O boletim de ontem sobre a Covid no município de Monte Alto, nós estamos com 14 pacientes de Monte Alto na UTI e um paciente de Paraíso, que também está internado aqui. Estamos com 118 pacientes em tratamento. 14 estão na UTI, 8 na enfermaria, 96 no isolamento domiciliar. 19 estão aguardando resultados do exame. Em termos de ocupação de leitos da UTI, do SUS temos 8 leitos, 9 estão ocupados porque um foi cedido pelo convênio. UTIs de convênio, nós temos 14 leitos e 6 estão ocupados. Na enfermaria para a Covid do SUS, nós temos 8 leitos, 13 estão ocupados. Na enfermaria para a Covid do convênio, nós temos 18 leitos, 5 estão ocupados. Monte Alto registra já 178 óbitos vítimas da Covid. Em termos de aplicações de doses de vacinas, já foram aplicadas 48.410 doses, 34.806 primeira dose e 12.445 segunda dose, 1.159 dose única. E nós teremos aí o fim do Plano São Paulo na próxima segunda-feira, dia 16. Pelo Plano São Paulo, dia 17, volta tudo normal. 100% de ocupação, liberado horário, liberado tudo, claro, seguindo as regras. Com máscara, o uso do gel, álcool em gel, mas os municípios têm autonomia, dependendo da própria situação. Nós não sabemos se aqui em Monte Alto o município vai seguir junto com o Plano São Paulo ou se a prefeita vai baixar algum decreto com algumas restrições. Amanhã a prefeita estará falando sobre esse assunto. Nós teremos no domingo, Paulo, um evento teste. Será realizado um casamento com 40 pessoas, todas elas fazendo teste, e depois do evento serão aí monitoradas pela vigilância para saber o resultado desse evento teste. Nós tivemos domingo passado o evento teste no esporte, no vôlei, onde todos fizeram o seu teste, também deu negativo, depois do acompanhamento também. Portanto, domingo, um evento teste, um casamento, que será realizado aqui em Monte Alto e será seguido de perto pela Secretaria da Saúde e pela Vigilância Sanitária.
No estado de São Paulo, 466 policiais civis, cerca de 2% do total, se recusaram a tomar vacina contra a Covid-19. As informações atualizadas pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo no início do mês de agosto também apontam que 562 policiais civis constavam como faltantes, mas ainda poderiam ir receber a imunização. Os dados foram disponibilizados pelo governo paulista através da Lei de Acesso à Informação, após solicitação de uma agência de dados. De acordo com dados da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, 53 policiais civis morreram de Covid-19 desde o início da pandemia, sendo que 23 foram neste ano. Em 2021, também foram afastados mais de 2 mil policiais civis devido ao coronavírus.
E faleceu em Monte Alto o senhor João Faria de Avelar, com 87 anos de idade. Casado com a senhora Eni Alves Avelar. Deixa filhos, netos, bisnetos e parentes. O corpo está no velório municipal. Sepultamento será hoje às 16 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor João Faria de Avelar, com 87 anos de idade, que descanse em paz.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.399 da Mega Sena, foi realizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados: 27, 35, 42, 44, 51 e 52. A Quina teve 34 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 45.545. A quadra teve 1.706 acertadores e cada um vai embolsar R$ 1.296. O próximo concurso, de número 2.400, será amanhã, sábado. O prêmio estimado é de 26 milhões.
Fluminense, Barcelona e Equador empataram 2-2, partida ontem no Rio pela Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, a LDU venceu o Atlético do Paraná por 1-0 e o Santos venceu o Libertad por 2-1.
11 horas e 11 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado.
Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz Pop 5 quilos do Sabe Ganhe, 15,80. Alcatra com maminha, quilo, 33,90. Mussarela Italac, peça o pedaço, quilo, 29,80. No cartão também água, 25,50. Açúcar Cristal União, 5 quilos, 13,90. Costela Bovina Ripa, quilo, no Sabe Ganhe, 22,90.
Aniversário Sabe Ganhe, 45 anos.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo? Quer qualidade?
Desta sexta-feira, bebida láctea, matilate, chocolate 200ml, 79 centavos. Guaraná Antártica, 1 litro, pack com duas unidades, 4,79. Pizza pré-assada, amarelinho, quilo 29,90. Ponta de peito bovina, o quilo 28,90.
Amarelinho é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
11 horas, 13 minutos e 40 segundos. Conversamos hoje com o Fernando. Fernando é o pai do garotinho Anthony. O Anthony, de 5 anos, continua internado em Ribeirão Preto. Ele está lá há 38 dias em tratamento. O estado de saúde dele é instável, graças a Deus. Mas vamos continuar orando para que o Anthony continue dando aquele sorriso bonito para nós e saia dessa aí, com toda certeza. Hoje nós teremos o início da novena de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, lá no povoado de Bitirama. Missa às 19 horas e 30 minutos. Hoje nós teremos a sequência da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes, e na parte social, drive-thru, você pode buscar o seu jantar também. Na paróquia de São Benedito, hoje também funciona aquela barraca da pizza de frigideira também, para facilitar para vocês. Só passar e buscar. Nós recebemos, Paulo, hoje, algumas informações que nós queremos passar, não é crítica, apenas orientação, para alguns grupos de ciclistas. Nós sabemos que tem grupos que são bem organizados, tem aquela roupa até que chama atenção, mas tem ciclistas, muitas vezes, a sua bicicleta não tem o farol, ele está de roupa preta. A tardezinha, quando está escurecendo, fica difícil. À noite, pior ainda. O que vem acontecendo, muitas vezes, é nessa marginal Otávio Falopa, que liga Monte Alto ao povoado de Ibitirama, Paulo.
É na vicinal, né? Que liga vicinal. Monte Alto a Ibitirama. Moreira, nós recebemos essas informações e aqui vai o alerta, né? Nossa intenção é essa, alerta, colaborar para a segurança das pessoas. O que acontece? Você sabe que nós temos a Cepera lá em Ibitirama. Muitos trabalhadores, muita gente vai e volta, usa essa vicinal, faz esse trajeto aí pela manhã, ainda nem clareou, já tem trabalhador circulando por ali e muitas pessoas que têm propriedades rurais, pessoal que vai trabalhar nas propriedades rurais, enfim. E tem ciclistas nesse horário. O que acontece? Alguns ciclistas, como você disse, usam roupa escura. Uns têm sinalização nas suas bikes, né? Tanto traseira como dianteira, dá para perceber. Essa vicinal não tem acostamento adequado, que as pessoas possam circular com as bicicletas pelo acostamento, ou seja, eles usam a pista. Quando usam a pista, o asfalto, em grupo, eles não andam em fila indiana, um atrás do outro.
Andam em bloco.
Às vezes tem um bloco, alguns ciclistas têm sinalização. Logo que você passa com o automóvel, logo à frente tem outras pessoas que não têm sinalização nenhuma. Quer dizer, recomendação nesse sentido de itens de segurança. Então vê se a sua bicicleta tem essa iluminação traseira, tem o farol. Procure usar, eu não sei, eu gostaria de saber, principalmente com o pessoal da associação, Andréia. Por que a maioria dos ciclistas, pessoal do pedal, usa roupa escura? Nunca tive essa explicação, por que da opção pela roupa escura. A maioria usa roupa escura, né? Agora, não seria interessante usar um tipo de um colete refletivo ou faixas ou tarjas refletivas na roupa para identificar nos pedais também? Então, prestar atenção nesses detalhes. Quando circular em fila indiana. Não só, nós observamos também que não é só pela vicinal Otávio Falopa que isso acontece. Nas rodovias aqui, SP-305, SP-323, nós vamos muito para Vista Alegre e observamos tanto pessoal de Vista Alegre como de Monte Alto circulando nessa rodovia 323 aí. E muitas pessoas, na sua maioria, com roupas escuras. Sol, tempo frio, roupa escura. Fica difícil. E muitos, ao invés de trafegar pela contramão do outro lado, ou preferem vir no outro sentido. Quer dizer, você não tem a opção de saber o que está vindo ou não. Na própria serra, no Barreiro, no S do Barreiro, é complicado. Caminhões, carretas subindo e descendo. A segurança dos ciclistas, quer dizer, na nossa opinião, as rodovias deveriam ser evitadas, né? Rodovias devem ser evitadas, porque é bastante complicado. Nós vamos depois tentar levantar aqui a estatística de acidentes com ciclistas por esse Brasil afora. É impressionante.
Inclusive no acostamento.
Acostamento. Né? Às vezes as pessoas falam, não acontece, a gente anda com segurança, tudo. Tudo bem, mas o risco é grande e os acidentes acontecem com vítimas fatais.
E pior que o ciclista, não tem proteção nenhuma, né? Se bater, sempre vai levar pior.
No mínimo, o ciclista, a gente observa que as pessoas andam com capacete, com luvas, né? Joelheiras. O para-choque é a cara, né?
E os grupos são organizados, sim. Alguns aí que acabam, né?
Título de orientação.
Orientação,
né?
Não é crítica, não.
Não somos contra, não, de forma nenhuma.
Até bacana. Inclusive, a rota das capelas agora vai receber até investimentos do Poder Executivo. Houve uma reunião com a prefeita Maria Helena, o Pitt estava lá, o André estava lá, e vai ter investimento, porque nós precisamos investir, sim, nessa rota das capelas.
Isso é
muito bom.
E Monte Alto está recebendo um grande número de pessoas aí, de turistas que vêm fazer a rota das capelas aí, né, o caminho da fé, rota das capelas, e Bitirama é o final, né?
É o final ou o começo.
O final ou o começo, depende do que você faz, né? Mas é o final ou o começo. E muita gente se reúne ali no Trevo, numa conveniência do Jardim Alvorada ali, depois parte para Ibitirama. Quer dizer, o tráfego nessa vicinal é bastante intenso. Vai da consciência, né, Moreno? Uma coisa difícil é a conscientização das pessoas, né? Porque é a velha história, acontece com o outro, não acontece comigo, não, eu tenho cuidado, eu me cuido, eu sei, eu conheço, não, acontece com qualquer um. Qualquer um está sujeito ao risco aí.
Falando em bicicleta, eu lembrei de motos. Começa hoje, vai ter dia 22, o Rally dos Sertões. E o nosso piloto montealtense, o super campeão Bicinho Zabate, está lá, presente. Boa sorte para o Bicinho Zabate também. Outro assunto, Paulo, nós recebemos fotos aqui e vimos até a blusa do rapaz que foi atacado por um cachorro. O cachorro pulou no ombro dele, atacou, rasgou com os dentes e com as unhas a blusa que ele estava usando. Era um adolescente. Nós ficamos pensando, e se ele fosse uma criança? Não foi?
Exatamente. Nós vamos mandar essa foto para você
Coloca lá pra gente ver no Facebook.
Eu tô mandando a foto aqui pra colocar a foto da blusa do rapaz. É o seguinte, é um menino que faz entrega de panfletos, né? E ele foi atacado lá no Jardim Folador. Ontem, no bairro Jardim Folador, o cachorro atacou o adolescente, rasgou a blusa na altura do ombro, né? E se fosse uma criança? Adolescente tem até um porte já de estatura considerável, mas se fosse uma criança? O adolescente passou por atendimento médico no pronto atendimento, né? No pronto socorro, e até o momento está com o braço doendo, além do susto, né? Fico alerta. Quem tem animal não pode deixar na rua. Você está vendo a blusa do menino aí na nossa página do Facebook? As marcas dos dentes do cachorro que o atacou. Agora, o artigo 31 diz o seguinte da lei: deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal, pena, prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa. A gente sabe que tem muitos proprietários...
Repete isso aqui para mim, Paulo, a punição?
É pequena, né, Moreira?
Vê para mim,
olha só, prisão simples, né? De 10 dias a 2 meses, ou multa. Paga multa.
É piada.
É, porque...
Existe a lei, mas é piada.
Mas nunca soube que alguém foi...
Nunca ninguém foi preso por causa disso. Nunca ninguém foi preso por causa disso. A não ser que a gente leve ao conhecimento do Alexandre, lá o cabeça de ovo, o ministro. Aí ele pode mandar prender alguém.
Ah, sim, mano.
Ah, sim. Mas, pelo amor de Deus, nunca ninguém foi preso por isso. Agora, esse garoto se teve despesa, e sabe quem é o dono do cachorro, ele pode ser ressarcido da despesa. Porque o responsável pelo animal é o dono. É o dono.
E tem muito, hein, Moreira?
Tem muitos cachorros que soltam seus animais, sim,
é só perguntar para os entregadores de panfletos e carteiros também, principalmente, pessoal que faz leitura de água, pessoal que faz leitura de energia, esse pessoal sabe, já passou por experiências aí, entregadores aí, com essa situação, quer dizer, esse menino foi atacado, felizmente nada grave, mas poderia ter sido.
E se fosse um garoto? Uma criança. Fica pior, né?
São 11h23 agora.
Quer muito mais? Vem a qualidade. Vem a Farelinha Supermercado.
Ofertas desta sexta-feira: bebida láctea, matilate, chocolate 200ml, 79 centavos. Guaraná Antártica, 1 litro, pack com 2 unidades, R$ 4,79. Pizza pré-assada amarelinha, o quilo R$ 29,90. Ponta de peito bovina, o quilo R$
28,90. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação. Olho por olho, lente por lente. A ótica Tiago quer te ver. Sempre convence.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A ótica Tiago tem a prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Café Vasconcelos, 500 gramas do Sabigan, R$10,90. Frango passarinho temperado congelado, big frango quilo, R$9,65. Achocolatado em pó Nescau Active Gold, sachê 730 gramas, R$9,90. No cartão Saviago, R$8,90. Molho tomate Celadoro tradicional, sachê 340 gramas, R$0,98. Linguiça toscana sadia quilo do Sabigan, R$15,90.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial falando sobre uma ocorrência de furto no cemitério. A pessoa acabou fazendo o boletim de ocorrência e depois, na delegacia, reconheceu o objeto que havia sido apreendido. Estava à disposição do proprietário. Um Cristo de bronze que foi reconhecido e a Lúcia Helena Schneider Garbim, que havia registrado o boletim de ocorrência, teve de volta o seu Cristo de bronze.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos e 30 segundos. Nós estamos recebendo a secretária da Educação, a professora Regina Tavares Arreca, está acompanhada aqui, e mais professoras também. O assunto, principalmente pais e alunos, volta às aulas, vai voltar, não vai, todas as dúvidas serão sanadas. Arreca, bom dia.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de volta. Eu gostaria de apresentar a equipe que veio comigo hoje, especialistas no que nós vamos falar hoje, né? A Ana Lombardo, a Cris Balsamelli, a Daiane Venteu. Uma parte da equipe está aqui hoje, né? Coordenadoras responsáveis pelo toda a volta e diretora de educação também responsável pela volta. João, nós estamos aqui com muito orgulho e muito prazer para dizer aos nossos pais, aos munícipes, a população em geral de Monte Alto, que o nosso sistema de retorno está pronto. Nós já fizemos as capacitações necessárias para a equipe gestora, para os coordenadores, para que o plano fosse devidamente estudado com essas equipes e apresentado aos professores. Nós estamos fazendo esse estudo, João, desde que entramos no dia 4 de janeiro. No dia 4 de janeiro, quando nós começamos, nós tivemos reunião com os diretores e fizemos visitas nas escolas. Reparos, calhas, banheiros, telhados, forros, cortinas, rachaduras, problemas, obras interrompidas. Fomos colocando tudo em ordem porque a pandemia desorganizou tudo. É culpa de alguém? Não é culpa de ninguém. As escolas estavam paradas. E nós, como responsáveis pela educação, temos que pôr as escolas para funcionar. Então, a primeira providência foi observar o que tinha que ser feito. Eu vou só dar um exemplo. Nós temos uma escola que está com, não vou citar o nome, com o telhado bem avariado, bem danificado. Fomos visitando outras escolas para ver. Nós precisamos fazer um pregão, João, para poder consertar os telhados, os forros. O pregão é algo demorado, só para que os pais tenham um exemplo, né? Então, tem algo circulando aí, me dá mais uma semana, me dá mais uma semana. Só o pregão demora 3 meses para que a gente monte, elabore, estruture e execute, não é? Então, só aí nós já temos 3 meses em trabalho contínuo da equipe toda para que as escolas pudessem ser devidamente organizadas para o retorno. Mas teve 1 ano e meio. Não, eu só tive 6 meses. Eu não tive 1 ano e meio. Eu tive 6 meses. É muito difícil você pôr uma casa avariada para funcionar com tudo em ordem em 6 meses. Imaginem as casas grandes da gente, né? Eu não tenho 300 crianças para pôr em ordem. Eu tenho 5 mil. Nós temos 800 funcionários para orientar. Eles estavam apavorados, com medo. Nossas funcionárias se dedicando muito à limpeza das escolas. Nós também fomos questionados. Os banheiros não estão limpos. Meu Deus, como elas trabalham. As escolas que as nossas meninas visitaram ontem, segundo elas, dá para se alimentar no chão, de tão limpo que os banheiros estão. Então, eu quero parabenizar as equipes escolares. Então, nós estamos, sim, desde janeiro trabalhando, né? Eu só precisei de tempo para me dirigir aos vereadores da comissão e explicar tudo o que nós estávamos fazendo, porque o trabalho está muito árduo. Eu já fui 3 vezes à Câmara, será a 4ª na terça-feira, justamente para falar de retomada. Muitos dos questionamentos que foram feitos já foram respondidos na live anterior, que eu agradeço a oportunidade de estar lá. Agradeço imensamente. Então, a gente queria dizer para os pais, para os alunos, para os nossos queridos munícipes, que nós não estamos sentados atrás de uma mesa. Quando a Maria Helena me permitiu ser a secretária de Educação, eu pedi a ela: Maria Helena, eu não sou de ficar sentada na cadeira atrás de uma mesa. Eu sou não reta, eu não quero isso. Eu quero que você vá para as escolas, e é isso que nós temos feito. Nós fizemos isso com a visita em relação ao que as escolas precisam, nós fizemos isso com a alimentação das crianças, a organização toda foi pautada em como funciona cada escola, para isso nós tivemos que estar presente. Nós fizemos isso com a tecnologia, a parte tecnológica das nossas escolas estava precária. Nós já estamos providenciando isso desde janeiro, toda a orientação tecnológica. Também precisamos fazer um pregão da parte tecnológica para que todas as escolas fossem equipadas ao mesmo tempo. Já deu certo esse pregão e as escolas já estão recebendo a parte tecnológica. Então, o que nós fizemos, pais, para que vocês se sintam seguros e tranquilos? Nós esperamos o ensino remoto se encerrar antes do recesso. Nós demos o recesso para os nossos queridos profissionais de educação, porque eles mereciam um descanso, e um descanso efetivo. As equipes gestoras também. E agora nós estamos retornando. Dia 2, as equipes gestoras voltaram. Esta semana nós fizemos a capacitação da equipe gestora. Fizemos a capacitação dos coordenadores. Essas equipes vão capacitar os professores na volta agora dia 16, para que os professores se sintam seguros em voltar com os nossos alunos no dia 13 de setembro. Todo o material de EPI está nas escolas. Nós também estamos providenciando mais material, porque o que tem não vai dar até novembro ou dezembro. Então, as escolas receberão todo o material necessário. Nós precisamos capacitar toda a rede, orientar toda a rede no protocolo sanitário. Já fizemos isso com a Vigilância Sanitária, que nos atendeu maravilhosamente. Nós tivemos mais de 500 acessos no momento da apresentação da Adriana, que gentilmente cedeu o tempo dela à noite para capacitar, orientar as nossas equipes escolares. Então, estamos, sim, com tudo pronto. Eu só tomo o cuidado de divulgar, João, porque tem uma frase de Freud que eu gosto muito. Aquilo que você silencia, você é dono. Mas aquilo que você fala, você é escravo. Então, quando eu venho aqui falar sobre a educação, eu não posso ficar no achismo. Eu tenho que responder com atitudes aquilo que nós podemos fazer e já estamos fazendo. Então, me entristece muito quando alguém cruelmente posta comparações. Eu não recebi nenhuma visita de ninguém para me perguntar nada. Nada. Nossas meninas, coordenadoras, supervisoras, também não. Não é? Eu tenho vindo aqui constantemente pedido. Gente, procura a secretaria. Nós não recebemos. Ninguém foi lá nos perguntar, a não ser um avô, que eu quero deixar aqui o meu respeito a ele, que fez para nós uma carta de indignação e repúdio que foi maravilhosa, nos emocionou. É uma carta difícil? É uma carta difícil. Mas ele tem completa razão em tudo que ele escreve. E aí, conversando com este avô, aí sim, ele nos entendeu. Ele observou que está tudo adequado. Então, quando alguém vem aqui e diz, o teto está caindo, ninguém viu. Não, gente, nós estamos arrumando tudo que está caindo. Então, eu não posso vir aqui falar, eu vou arrumar. Não, está arrumado, está feito, está providenciado. E se eu venho aqui e falo, eu vou fazer e não faço, aí eu vou ser escrava daquilo que eu disse, como Freud muito bem falou. Eu não posso fazer isso com os nossos pais, com a nossa população. Eu tenho que falar o que é certo.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Pois não.
Os professores estão interessados, têm procurado buscar informações com você, secretária?
Olha, João, eu sinceramente vou dizer para você que são muito poucos, viu? Pouquíssimos. Nossas meninas têm atendido esses professores que chegam lá com as dúvidas.
Porque você pergunta para o professor e fala assim, eu não sei, negócio de aula, eu não sei nada, você vai voltar, você não vai?
João, nós temos um protocolo de volta de mais de 40 páginas que foi disponibilizado para todas as escolas estudarem. Então, a gente partiu do princípio que desde abril, esses professores estão em contato com este material, estudando este material. E ali neste material, que também foi disponibilizado aos nossos nobres vereadores, tem todas as respostas de como será a nossa volta, que já está acontecendo. João, eu tenho notícias ótimas. As escolas serão equipadas com a parte tecnológica, porque o pregão deu certo, e nós vamos ter um computador, um notebook para cada sala, uma TV Smart 42 polegadas para cada sala, para que o professor tenha condições de trabalhar remotamente e presencialmente. Isso está feito, João. Mas eu sou o tipo de pessoa que só divulgo quando a coisa dá certo. Eu não fico escrava das minhas palavras porque eu tenho medo disso. Eu preciso falar aquilo que é real. Eu não posso ficar no achismo. Então, eu visitei, sim, desde o princípio, todas as escolas. Os diretores nos passaram tudo o que precisavam através de ofício. E nós estamos já no caminho para a volta com as crianças. Então, João, dos professores, dia 16 agora, eles voltam. Eles voltando, nós pedimos aos gestores que estudem o plano com eles, se ainda não deu para fazer isso.
Mas é retorno, volta só os professores.
Só os professores, João.
Não volta os alunos.
Não, por quê, João? todos estão numa ansiedade muito grande. Nós fizemos uma capacitação socioemocional. O que, que é isso? Nós atendemos os nossos professores nos anseios, nas dificuldades. Ah, eu vou voltar, o que, que eu faço com o bebê? E se eu tiver alguém doente, como que eu faço, a quem eu recorro? Isso foi feito para a rede toda. Todos os nossos professores participaram. Então, se houver alguém que ainda tem dúvidas sobre o que nós falamos durante esta semana e semana passada, nós estamos à disposição. Então, quando eu peço tempo, porque eu fui convocada de manhã, 11 horas, para comparecer à noite, às 19 horas. Para mim é muito difícil, porque eu estava naquele dia com uma agenda muito extensa. E na semana anterior, só me colocando aqui com os pais, que eu acho que eles merecem um retorno, eu estive doente e a nossa equipe não parou. A nossa equipe não parou, mesmo comigo doente, eles não pararam. Então, eu precisei apenas de um tempo. E quando eu recebi a convocação, João, eu fiquei muito preocupada, porque a nossa vontade era comparecer. Porém, eu não tinha tempo hábil para isto. Por isso que a brincadeira vem lá, eu preciso de mais uma semana. Não, gente, já está tudo pronto. Tá?
Reca, os professores retornam dia 16, agora segunda-feira. E os alunos, quando retornam?
Vamos lá, pai, por favor. Os alunos, 13 de setembro, no sistema escalonado, gradativamente, com 50% por turma, e todas as escolas irão disponibilizar nos grupos de WhatsApp a organização deste retorno. Os nossos diretores estão devidamente informados para que eles possam organizar as turmas, que turma vem na segunda, que turma vem na terça, e passar tudo isso aos professores a partir do dia 13. Do dia 16, João, agora é de agosto que eles voltam, até o dia 13, esses professores terão condições de voltar à rotina, de se readaptar. Nós não quisemos fazer algo que fosse imposto, vai voltar, pronto e acabou. Não vai. Nós estamos preocupados com a saúde emocional da nossa equipe de profissionais da educação. Então, nós fizemos tudo com calma, com prudência, com ciência, com recomendação da vigilância sanitária, e estamos cumprindo à risca tudo que nós combinamos com os nossos diretores, com os nossos coordenadores, e a nossa rede está pronta para voltar. Teremos problemas, João? Teremos. Tem escolas que estão em plena reforma, porque não tinham nem o banheiro em ordem.
A escola Manuel Carvalho vai passar por reforma?
Vai, já foi feito. O forro já está pronto. O que, que nós precisamos fazer? Como o pregão demorou...
É forro PVC,
isso,
né?
Isso. Como o pregão demorou, nós vamos fazer uma escola de cada vez, enquanto nós pudermos legalmente fazer isso. Depois, sim, quando tudo já estiver organizado, nós vamos utilizar o pregão para que tudo seja consertado, tudo seja colocado em ordem. A gente não consegue na prefeitura, de uma hora para outra, é tudo muito burocrático, porque a gente tem que seguir a legislação. Então, nós, para seguir essa legislação e essa burocracia, 6 meses é muito pouco, é nada perto do que nós precisamos para organizar. Porém, já temos livros distribuídos, adquiridos, já temos material de inglês distribuídos, adquiridos, EPIs distribuídos, adquiridos, máscaras para as crianças distribuídos, adquiridos. As escolas estão devidamente sinalizadas com tudo que elas precisam para que os pais possam chegar com segurança. Os professores, os gestores já estão arrumando as salas de aula para o distanciamento hoje de só 1 metro. Então, está tudo pronto. Sim, é que a gente gosta de divulgar quando a gente tem a certeza de que aquilo já está em ordem.
Os alunos retornam quando? Já tem
13 de setembro.
13 de setembro?
13 de setembro,
acho que é uma segunda-feira.
É uma segunda-feira, João.
Aí os alunos, mas não são obrigados.
Ninguém é obrigado.
Se o pai quer mandar o filho, manda. Isso. Se não quiser, não manda.
O que nós vamos fazer, João? Passar para os pais, agora ainda no mês de agosto, um termo de compromisso.
Sim.
Eu quero mandar meu filho, então ele vai colocar lá. Tudo dentro da legislação. Eu não quero mandar meu filho. Não é obrigado, não prejudica a criança em nada. Tá? É perfeitamente compreensível nesse momento. Em cima desta adesão ou não, nós vamos estabelecer o número de alunos por turma, que nós fechamos em 50% por dia, certo, João? Para que nós não tenhamos aglomerações. Meninas, vocês querem me ajudar, por favor? Vamos lá.
Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Bom, a Rega já falou, né? Praticamente quase tudo também.
Só complementando, né, a fala da Reca, a gente, nós na secretaria, a nossa equipe, nós trabalhamos numa sintonia muito grande. Então, por isso que a gente fica muito tranquila, né? Quando a Reca nos representa aqui, enfim, porque é um trabalho de uma equipe toda.
Certo.
Mas eu gostaria de expor aqui só a questão do respeito, João. A Secretaria da Educação, ela tem respeitado muito todo o sistema educacional da rede. Então, vamos pensar no nosso retorno, né? Por que que em Monte Alto, nas escolas municipais, esse retorno, ele vai acontecer com alunos no dia 13 de setembro? Porque até o início de setembro, todos os nossos professores, funcionários, terão tomado a segunda dose da vacina.
90%.
99%, né? Estarão com a segunda dose da vacina. Inclusive com 7 dias, 8, e tem algumas profissionais, que muito mais, de janela imunológica. Então, isso é um grande respeito pelos alunos, pelas famílias e pelos nossos profissionais, tá? Então, voltamos primeiro, né? As equipes gestoras estavam trabalhando em sistema de revezamento. A Secretaria da Educação, não. Nós não estávamos revezando. Trabalhando por 8 horas... né, diárias, inclusive as pessoas que passam ponto, passando ponto normalmente. A equipe gestora em revezamento e com os funcionários, os professores trabalhando muito, não pararam nenhum momento, trabalhando remotamente. O que que nós fizemos, né, o nosso cronograma? Retornamos presencial, funcionários e professores. Então, a exigência, né? Algumas pessoas estão aí criticando: os banheiros não estão limpos, as escolas não estão limpas, nem a nossa casa está limpa com esse tempo seco e essa poeira, porque a gente limpa de manhã, à tarde tem a poeira. As escolas, acontece a mesma coisa, é uma extensão da nossa casa. Porém, os funcionários que retornaram todos presencialmente a partir da segunda-feira, dia 2 de agosto, o que eles estão fazendo? Colocando tudo em ordem para receber quem, a princípio? Os professores.
Isso.
Então, gestores e funcionários voltaram 8 horas por dia, trabalhando diariamente para esse preparo para receber presencialmente os professores. Os professores estarão nas escolas a partir do dia 16 sem alunos. Então, nós não estamos desrespeitando nenhum professor. Porque, às vezes, as pessoas falam: olha, mas alguns professores, a gente recebeu esse questionamento. Nós estamos voltando para a escola. É um desrespeito, porque nós não tomamos a segunda dose da vacina. Então, nós não estamos desrespeitando, nós estamos legalmente amparados. Por quê? Os professores, eles são funcionários, os funcionários da Prefeitura Municipal estão trabalhando desde o início da pandemia, com distanciamento social, dentro dos seus locais de trabalho. Os professores estavam remotamente. Nesse momento, retornam com todos os protocolos de segurança, sem alunos. Para quê? Para se sentirem novamente pertencente ao espaço físico da escola, para se sentirem novamente pertencentes à equipe escolar, para ajudarem a organizar os espaços escolares, para pensarem juntamente com as equipes gestoras, seguindo os protocolos do Plano Municipal de Educação, do retorno às aulas presenciais, pensando no bem-estar das crianças. Se nós fizéssemos isso, como bem falou a Reca, ao mesmo tempo, nós sim não estaríamos respeitando nem as crianças, nem os professores, nem os funcionários.
Certo. Eu gostaria até, Paulo, convidar a Reca.
Pois não,
se
João.
Se possível, na segunda-feira você estaria aqui?
Com certeza.
Com certeza. Eu quero falar como que fica o transporte.
Isso.
Como que fica o Serém.
Já está tudo organizado.
Você volta segunda-feira?
Segunda-feira. Eu só gostaria de dizer que nós fizemos um estudo sobre a segunda dose, por isso a data 13 de setembro.
Isso.
Com as próprias carteiras de vacinação de todos os profissionais da educação. Esse estudo nos colocou a data 13 de setembro para dar aos professores a segurança e aos nossos alunos também a segurança, para contato com o professor adulto vacinado.
Certo.
Então, tudo foi muito bem planejado. Ana, você gostaria de citar alguma coisa?
Eu só gostaria, primeiramente, bom dia, né, a todos que estão nos acompanhando. Só falar rapidamente... que tem algumas perguntas aqui falando sobre o emocional do professor e tudo mais, né? Hoje nós temos nos debruçado muito sobre a BNCC, que é o que rege hoje a nossa educação, e nós temos uma preocupação muito grande, inclusive os pais que estão nos ouvindo, nós estamos nos preparando, trabalhando o emocional do professor. Nós já iniciamos na terça-feira. Com uma live trabalhando essas competências socioemocionais, para que este professor leve ao aluno, porque esse aluno, ele vai chegar para nós de uma forma que ele estará necessitado.
Esse acolhimento.
É uma preocupação muito grande.
Vamos falar mais sobre isso na segunda-feira.
Um pedido.
Eu
quero falar da vacinação, que a Priscila está aqui com a gente.
Rapidinho agora, só para concluir, né? Então, do mesmo jeito que a gente respeita muito toda a nossa rede, os nossos pais, as nossas escolas, nós também gostaríamos que as pessoas... procurassem estudar sobre os nossos protocolos, tudo que foi e que é disposto a todos, e também nos respeitassem, tá? Esse respeito, ele deve ser recíproco.
Vou falar, a Priscila foi lá, porque chamaram novamente na vigilância, ela retornou para lá, então vou continuar aqui com vocês.
Então nós temos um pouquinho mais de calma.
Eu queria falar sobre a vacinação também. Tá. Agora eu quero falar então com a Reca, já falando o problema. Os alunos retornam no dia 13.
Pois não, João.
Como vai ficar o controle do transporte desses alunos?
Olha, João, isso também nos preocupou imensamente. O nosso transporte, ele é dirigido pelo Bianchi, muito bem dirigido, por sinal. E nós já estamos com a frota disponível para transportar 50%. E há muito tempo, no começo do ano, distribuímos o protocolo sanitário em março para a equipe que vai fazer o transporte, que é uma empresa específica, e tivemos uma reunião com este pessoal lá na Secretaria de Educação para orientação sobre o protocolo sanitário que eles têm que seguir. Então, dentro dos ônibus, as crianças terão espaço entre si, não haverá aglomeração, serão só 50% da capacidade do ônibus, então lugar sim, lugar não, álcool na entrada, com monitor, e assim que essa criança chegar na porta da escola, João, ela vai ter a temperatura dela aferida, certo? Se essa criança estiver com algum problema de temperatura, 37 graus ou mais, ela vai ser direcionada para uma sala, ficar quietinha na sala acompanhada de um professor ou de um agente ou um funcionário, aguardando a família vir buscar. Nós não faremos a imprudência de colocar a criança em contato com os grupos. Daí a necessidade, João, de separarmos as crianças em grupos. Serão grupos permanentes. Não vai haver circulação de crianças fora destes grupos. Com isso, nós vamos restringir mais ainda o vírus sendo disseminado dentro da escola. Vamos imaginar que dentro da escola uma criança teve febre, né, meninas? A cada 2 horas, os professores terão um medidor e vão medir a febre da criança. A cada 2 horas. Se essa criança apresentar febre dentro da sala de aula, ela será retirada com carinho. Nós vamos chamar os pais, eles vão buscar. A prefeitura tem disponível e já nos autorizou os testes rápidos. Todos os pais que desejarem fazer o teste rápido no início, no retorno das aulas, para os seus filhos, terão essa possibilidade. A Maria Helena já autorizou a saúde a fazer o teste rápido nas crianças, caso os pais queiram. E essa criança, positivada ou não, ficará isoladinha com a sua família, juntamente com a turminha dela. Se houver a positividade da Covid, João, nós fecharemos a escola, sem titubear, porque nós não queremos que ninguém corra riscos. Não é permitido isso nesse momento. Porém, um estudo que nós fizemos com a população de Monte Alto, João, nós temos menos de 3% de crianças de 0 a 15 anos, 16 anos, adolescentes, que se contaminaram pelo Covid, menos de 3%. Isso desde o início da pandemia até agora. Isso é um dado que nós temos disponível lá na Secretaria de Educação para todos observarem, tá bom? Nessas semanas que virão, nós teremos, né, Cris e Ana, me corrijam se eu estiver errada, por favor, o contato com os Conselhos Municipal de Educação, que nós necessitamos muito deles, são parceiros, e o contato com o Conselho de Saúde, Municipal de Saúde. Com o parecer do Conselho Municipal de Saúde, muito respeitado por nós, o Davidson tem sido muito paciente, coerente, nós o respeitamos muito, e o Conselho Municipal de Educação, que também são nossos parceiros, nós também faremos documentos a partir destes pareceres. Porém, na enquete que nós fizemos, João, antes do recesso iniciar, nós tivemos, em média, 70% dos pais querendo a volta. Eu acredito que agora, que a vacinação está bem adiantada, né, para jovens, vai vir para crianças, segundo a IAECO, os pais ficarão mais seguros para mandar as crianças para a escola.
Você falou que se tiver algum caso, você fecha. Você fecha aquela classe ou você fecha a escola?
Não, nós vamos fechar a escola, se tiver um caso. Vamos supor que eu tenha um professor.
Certo.
Um professor. Esteve, deu aula e estava febril. Foi embora para casa. Quais as turmas que esse professor teve contato? Eu tenho que deixar essas turmas preservadas. Se, em casa, tá bom? Se este professor for positivado, porque isso sai em 48 horas, não dá para essa turminha disseminar. Aí a escola será fechada para que nós tenhamos os 7 a 14 dias, a vigilância que vai nos orientar, para preservar as pessoas que estavam ali dentro, tendo contato ou não com o professor positivado ou não.
Você disse que vai chamar os pais, mas se os pais estiverem trabalhando?
Não, João, os pais serão comunicados pelos grupos de WhatsApp que certo. Nós fizemos. Agora, em caso de doença, vamos pensar, já entendi sua pergunta, que ele precisa vir buscar a criança, nós vamos esperar, João, o tempo que for necessário. Por quê? Eu acredito que os pais da nossa rede, zelosos do jeito que são, eles vão querer vir buscar seu filho que está com febre. E vão encontrar uma forma, como encontraram para ir buscar as dietas alimentares, para vir buscar sua criança na escola. Então, nós temos certeza que essa criança será amparada devidamente e acolhida devidamente por seus pais assim que eles tiverem o contato de qualquer escola que seja com alguma criança com febre. Nós estaremos ali à disposição, tá bom, João?
Certo. Então vamos repetir. Se aparecer algum caso positivo numa sala de aula, vai fechar toda a escola.
Sim, João. Seja professor, seja profissional da educação, seja aluno, o que for.
É difícil segurar as crianças. Como que vocês vão fazer para controlar o recreio?
Então, o recreio será escalonado, né? Ele não será com todas as turmas ao mesmo tempo. O ensino infantil, vocês querem explicar o nosso recreio, meninas, por favor?
Quem pode explicar?
Posso falar. Na verdade, João, as equipes gestoras, de acordo com o nosso plano, com o plano de retorno às aulas presenciais que eles têm em mãos, cada escola, juntamente com as suas equipes, está se organizando para os recreios. Então, tem escola que vai começar, claro, os recreios antes. Já, inclusive, nós estivemos em visita às escolas ontem e hoje, com fotos de que existe já essa organização dos espaços nas mesas dos refeitórios para que as crianças respeitem o distanciamento social e será escalonado por turmas. Então, o primeiro ano A sai, faz o seu recreio, ele retorna, as mesas serão higienizadas, vem o primeiro ano B. Cada escola fez, de acordo com as suas número de mesas do refeitório para acomodar as crianças, de acordo com o espaço do pátio. Então, todo esse monitoramento e essa organização, ela já está pronta. Só que ela vai ser, na verdade, lapidada quando o professor voltar para a escola, ele também será consultado, ele também poderá opinar para que melhore ainda mais essa organização dos espaços.
Por isso esse tempo, João, do dia 16 de agosto até o dia 13 de setembro. Eu gostaria de lembrar aqui que esse plano não foi feito aleatoriamente. Nós temos uma equipe de profissionais. Nós temos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Nós temos uma série de profissionais, enfermeiros da vigilância, farmacêuticos, administradores de escola, que estão em cima deste plano há meses. Então, me dói muito quando alguém fala por que não fez, por que não foi. Gente, está pronto. Me dói muito quando vejo postagens, ah, ali está pronto e aqui quer uma semana. Não, eu só quero uma semana para explicar o que já está pronto. Já está funcionando, já está sendo executado. Nós só ainda não divulgamos porque tínhamos que ter o preparo das nossas equipes. Agora elas estão preparadas, gestores, coordenadores, para preparar seus professores. Agora é a hora de nós falarmos com os pais.
Tinha,
né,
uma dúvida. Você disse que o pai não é obrigado a mandar o filho.
Não, não é.
Quando se quer. E o professor, ele é obrigado a ir ou também não?
João, é uma questão de lei, não é? O professor vai ter sim que cumprir o seu horário.
É a lei.
É a lei.
Ele tem que estar lá a partir do dia 16 agora.
Porque ele não terá aluno, certo? Então nós não estamos infringindo a resolução do governador.
É professor e sem aluno.
Sem aluno.
A não ser que esse professor, claro, né, João, esteja com problema de saúde.
Ah, sim, claro.
Aí ele vai ao seu médico, ele pega o seu atestado de saúde agora. A questão do professor não estar com a segunda dose, nós estamos respeitando na questão de não retornar os alunos.
Isso.
Então o professor, ele vai ter o distanciamento social, ele vai ser respeitado no seu direito, mas é seu dever o retorno.
E é importante o professor estar na escola neste momento para planejar o espaço, cartazes, como ele vai organizar, né, o acolhimento dessa criança, que é, de agora, né, de setembro, assim que iniciar até o final do ano, nós vamos ter que trabalhar esse acolhimento, essa adaptação nova para os alunos. Porque se vai ser difícil a adaptação do professor em sala de aula, para o aluno vai ser também. Então, o professor estando lá, ele vai ver qual é a melhor forma de organizar a sua classe, o que ele vai colocar, montar um cartaz, porque os nossos professores são muito caprichosos.
Criativos, dedicados.
Toda a equipe, João. Então, ele estando na escola tem um porquê, não é só voltar, mas nós pensamos em tudo isso.
Eu
tá.
tenho visitado as escolas frequentemente, João, e mesmo sem alunos, elas estão impecavelmente limpas.
Isso.
Eu fui a Aparecida outro dia, eu fiquei encantada com a escola, como a diretora e a equipe lá tá cuidando da escola. Nós visitamos todas as escolas, não faltou ninguém, né? Então
assim,
não é aleatório.
É uma mais caprichosa do que a outra. Agora nós, nessas visitas, são cartazes, aqueles painéis, agora com as criancinhas de máscara.
O que que a gente gostaria? Que a população seguisse o nosso Facebook, seguisse as postagens da prefeitura, que ali vocês terão uma ideia clara de como as nossas escolas, a equipe gestora, os excelentes diretores, os excelentes profissionais de educação que Monte Alto tem, estão empenhados para que esta volta aconteça.
Sim.
Então eu quero agradecer imensamente o espaço aqui cedido, João.
Mas,
se você quiser, nós voltamos.
Eu quero que volte na segunda, assim que nós temos algumas perguntas aqui.
Uhum.
Por exemplo, o transporte dos alunos. Primeiro, na sala de aula você disse o seguinte: hoje é 50%.
Sim.
O aluno que foi hoje, ele não precisa ir amanhã.
Não, ele vai dia sim,
híbrido.
Dia não. Vai ser híbrido.
Híbrido.
Dia sim, dia
híbrido.
Não. Isso.
Então, 50%.
O híbrido, na verdade, é parte remota, parte presencial.
Isso.
Nós faremos isso durante 3 meses, setembro, outubro e novembro.
50% vai hoje.
Isso.
50% vai amanhã.
Isso. É assim, nós faremos escalonado. Então, a turma A, que foi hoje, não vai amanhã.
Amanhã.
Amanhã é a turma B.
Certo.
Repetimos a turma A na quarta-feira.
Por
na
exemplo,
quinta é a turma B e assim por diante.
Por exemplo, no transporte vai ter monitor?
Com certeza, João. A equipe que vai transportar as nossas crianças já está preparada adequadamente, inclusive com o protocolo sanitário, para transportar as nossas crianças. Isso nós temos tido cuidado há muito tempo já, falando sobre o transporte.
Vamos fazer o seguinte, então. Segunda-feira eu espero você aqui.
Ah, com muito prazer.
Espero vocês.
Tá
para tirar mais dúvidas, porque os pais durante o final de semana vão ter muitas dúvidas.
Sim, com
e
certeza.
As perguntas aqui.
Eu só gostaria de pedir aos pais que observem os grupos de WhatsApp, porque a partir de segunda-feira vocês começarão a receber os recados, porque os professores estarão de novo remotamente ainda com os seus filhos. E os recados, as turmas, que turma vai que dia, vocês começarão a receber. Nós preparamos um folder, João, que ficou muito bonito, para entregar aos pais na acolhida de todo o protocolo que eles precisam seguir. A partir do momento que tiram a criança de casa, colocam no transporte ou não e mandam para a escola, os pais vão receber essas orientações em mãos. Já está pronto para que cada criança tenha a sua orientação protocolar de acordo com a vigilância sanitária. Então, eu acredito, João, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos pensando em tudo que possa envolver essa volta. Eu diria que é algo novo, não é? Que é algo inédito. Então, vai precisar haver reajustes. E para nós, a política é este amor que a gente tem pela educação. Isso é política para nós. Certo. A gente quer que a educação dê certo, quer que voltem em paz. Nós vamos voltar, ou já estamos de volta, não é? Com tudo devidamente preparado.
Olha, a Priscila estava aqui junto com o Caixa, mas eles foram chamados, retornaram na vigilância. A respeito da vacinação, amanhã é a segunda dose. Presta atenção. A previsão de chegada de vacinas pode acontecer hoje à noite ou amanhã pela manhã. Estão trabalhando para fazer uma logística mais correta possível para acontecer a vacinação também amanhã. Tiveram que reivindicar com muito afinco para a chegada dessas vacinas. Bem provável que serão entregues amanhã cedo. Daí sim, vai acontecer a vacinação. Mas precisamos aguardar a confirmação a respeito de segunda doses que serão realizadas amanhã. Professoras, meninas, muito obrigado. Eu espero você, então, Reca, para tirar dúvidas na segunda-feira.
Com certeza estaremos aqui às 11h30. Quero agradecer a todos, a nossa equipe maravilhosa, aos diretores maravilhosos, e nos colocamos aqui totalmente à disposição da população. As respostas que vocês precisam a respeito da educação estão na educação. Na secretaria, nós podemos auxiliar vocês. Procurem-nos. E uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigada à população de Monte Alto e à compreensão dos pais. Muito obrigada.
Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Café Vasconcelos, 500 gramas do Sabe Ganhe, R$10,90. Frango a passarinho temperado congelado, Big Frango, quilo, R$9,65. Achocolatado em pó, Nescau Active Gold, sachê 730 gramas, R$9,90. No cartão Sabe Água, R$8,90. Molho tomate Celadoro, tradicional sachê 340 gramas, R$0,98. Linguiça toscana Sadia, quilo do Sabe Ganhe, R$15,90.
Aniversário Sabe Água, 45 anos.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado, canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Boa tarde. Índios foram ao Palácio do Planalto. Foram recebidos lá na frente do palácio pelo presidente Bolsonaro, que ganhou um cocar. E o que eles queriam? O que muitos índios já conseguiram. Eles querem que o governo tenha uma presença maior nisso. É independência financeira, autonomia econômica, poderem produzir, exportar, explorar suas terras, que são terras da União, pagar imposto, né? Enfim, serem como os outros brasileiros que são vizinhos deles, os do agro. Eu conheço muitos, muitos índios que já são do agro, grandes produtores, exportadores, ganhando dinheiro, faturando, com soja, milho, feijão, arroz. Tem gente que se dedica à criação de peixe, a um café maravilhoso, a frutas, né? E a exploração mineral também. Então, tem que haver, sim, um respaldo legal para esses brasileiros, mais brasileiros que nós, porque as raízes deles estão mais distantes aqui na nossa terra, para que possam se igualar aos demais brasileiros. Essa é a aspiração deles, e tem gente que quer mantê-los numa campânula como se fosse num zoológico, num laboratório. Isso é injusto, é desumano. Bom, um outro assunto. Mal foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, né? Embora tenha ganho a eleição, não chegou a 308. A quarta tentativa de comprovante impresso do voto digital, ontem o presidente do TSE, ao abrir a sessão, ministro Barroso, disse que anunciou novas providências para ampliar a transparência e publicizar mais os mecanismos de auditoria. Ué, mas não estava tudo perfeito? Pois é, eu acho que auditoria, só se tiver uma auditoria alternativa e independente, para checar depois, no final, para ver se casa uma apuração com a outra. Aí é garantido. Agora, como muda de opinião a Câmara dos Deputados, né? Aprovaram em 2001, 2008, se não me engano, em 2015, por uma votação maciça. E agora não, né? Isso não surpreende, porque há quatro anos, 15 partidos que rejeitaram as coligações, agora na Câmara aprovaram a volta das coligações. É uma coisa incrível. E lá na CPI, mais um fiasco lá da tentativa de conseguir alguma coisa, né? Tá difícil, porque o governo fez uma estrutura anticorrupção muito, muito forte, né? Então tá difícil de encontrar alguma coisa. E aí, em vez de encontrar, pegaram dinheiro da Petrobras, ganharam propina das empreiteiras, tudo dinheiro para a eleição do ano que vem, para o partido, para reforçar o partido para o ano que vem. Como não tem isso, não conseguem achar, né? Então, o presidente disse isso, aquilo, é só crime de saliva. É uma coisa incrível. Aí, a última, né? O líder do governo, Ricardo Barros, foi convidado a explicar se ele tinha alguma coisa com a Covaxin. Ele demonstrou que não, né? Que o senhor Luiz Miranda estava faltando com a verdade, né? E aí insistiram e ele respondeu: pois é, essa coisa aí da CPI, essas grosserias, né, estão afastando os fornecedores de vacina. As pessoas, como a Covaxin, por exemplo, ficou com medo, foi embora, não quer mais negócio com o Brasil. Tem uma vacina aí que ele disse que era aplicação de uma dose, custava $17 a vacina. Mas era uma dose só, não eram duas, né? Não era uma vacina de $12 que tem que dar duas doses e fica 24, né? E também foram embora, desistiram. Na hora que ele disse isso, que a CPI estava atrapalhando a compra de vacina, o Omar Aziz encerrou a reunião, se levantou e foi embora, fez um gesto de abandono com o braço. E depois declarou que agora ele vai vir convocado, né? Eu não sei como é que é, porque um deputado tem a inviolabilidade do mandato, né? Enfim, vão ter que descobrir o que fazer, né? É o caso que eles não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir a verdade deles. E às vezes encaixam a verdade deles na boca de alguma vítima da Inquisição, né? E são muito valentes com as mulheres que estiveram lá, como foi com a doutora Anise, como foi com a outra médica que é uma brilhante assessora do Ministério da Saúde. Aí são é uma coisa assim de grosseria, que falta um mínimo de cavalheirismo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado Canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira 13. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Vinícius e o Cabo Fabiano, filho da dona Dirce, lá de São Carlos, ouvindo nosso boletim com o papagaio ligado no último volume. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Na quarta-feira, no fim da tarde, na estrada vicinal Alberto Laus de Carvalho, vicinal que liga as cidades de Novaes e Catanduva, lá na região de São José do Rio Preto, estavam transitando três caminhões, uma Scania, um Volvo e um Mercedão, dois carregados com laranjas, um carregado com açúcar e uma caminhoneta Ford Ranger. Quando chegaram numa curva, exatamente no quilômetro 2, em Novaes, os três caminhões se envolveram numa violenta colisão lateral. Um bateu no outro, o outro bateu no outro, o terceiro se arrebentou nos dois batidos. Um caminhão carregado com laranjas tombou e a carga ficou espalhada pela estradinha. O caminhão carregado com açúcar também tombou em cima de uma caminhoneta Ford Ranger. O resultado da pancadaria da confusão na estradinha vicinal foi o seguinte: aumente o volume do papagaio e preste atenção. A veterinária Silvana Sobrinho Bulli, de 33 anos, que conduzia a caminhoneta Ford Ranger na cor preta da cidade de Novaes, filha do ex-prefeito de Novaes, Silvio Bulli, a jovem mulher ficou soterrada pelo açúcar e morreu no local do acidente. Se trata de uma bela e linda morena, mas não precisava jogar tanto açúcar assim nela. O motorista do caminhão Volvo carregado com açúcar, Luciomar Borges, de 41 anos, morador na cidade de Elisiário, também na mesma região, morreu no local do acidente. Os motoristas dos caminhões carregados com laranjas ficaram feridos, foram resgatados e levados ao hospital de Catanduva. O Rabecão também transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Catanduva. A Polícia Militar registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal. Suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa sexta-feira, 13 para você, dia do pensamento, seguida aí de um ótimo fim de semana.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Teve convocação hoje, Moreira.
Teve sim, para os jogos em setembro pelas eliminatórias, hein?
Pois é, o Brasil vai enfrentar o Chile no dia 2 de setembro em Santiago e a Argentina no dia 5, o Peru no dia 9, aqui em solo brasileiro. Goleiros convocados, Alisson, Ederson e Everton. Laterais, Dani Alves, que teve o ganho ouro olímpico, né? Danilo, Alexandro, Guilherme Arana. Zagueiros, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Meio campistas, Bruno Guimarães, Casemiro, Claudinho, Everton Ribeiro, Fabinho e Paquetá. Atacantes, Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha e Richarlison. Copa Sul-Americana agora. O Santos marcou nos acréscimos e venceu o Libertad. As informações com Daniela Esperon.
O Santos suou, lutou e deu muito orgulho ao seu torcedor na noite desta quinta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogando dentro da Vila Belmiro, o Peixe saiu na frente com gol de pênalti marcado por Sanches. Mas depois da expulsão de Kaique no início do segundo tempo, o Peixe logo levou um empate. E assim a pressão foi grande dos paraguaios. Até que nos acréscimos, um gol contra deu a vitória ao Peixe, 2-1. Essa foi a 11ª vitória de Fernando Diniz frente ao Santos. Conquista essa muito valorizada pelo treinador.
É o Santos que pensa na vitória o tempo inteiro. Eu acho que hoje teve um time muito corajoso, um time inteligente e muito corajoso. O time não desistiu de jogar, não desistiu de buscar. A gente teve hora, teve pressão de praticamente o time todo de Libertar no nosso campo. E a gente fez aquilo que a gente treina muito para fazer, que foi o que nos deu personalidade e fôlego para poder buscar a vitória.
Agora o Santos volta a enfrentar o Libertad na próxima quinta-feira, lá em Assunção. O Peixe precisa vencer, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença. Um novo 2-1, mas para os paraguaios, leva a decisão da vaga para os pênaltis. O adversário deste confronto sai do jogo entre Red Bull Bragantino e Rosário Central. Já o Atlético Paranaense não teve a mesma sorte do Santos e perdeu para a LDU em Quito, quando tudo parecia terminar em 0-0. Nos minutos finais, os equatorianos marcaram o gol da vitória. Agora a matemática rubro-negra é a seguinte: o Atlético precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença. 1-0 para o Furacão dá pênalti. Qualquer outra vitória rubro-negra por 1 gol de diferença, como 2-1, ou até mesmo empate, é da LDU. O jogo de volta vai acontecer na semana que vem, dentro da Arena da Baixada. Quem classificar vai pegar o vencedor do duelo entre Peñarol e Sporting Cristal, lá na semifinal. Na ida, vitória dos uruguaios por 3-1, lá no Peru. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana. Daniela Esperon.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.